Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Célio Moura, deputado federal pelo PT do Tocantins, que fala sobre o cenário eleitoral no estado e as perspectivas para o PT. A companheira Ana Cláudia Meira, pré-candidata a deputada federal pelo PT do Espírito Santo, comenta o cenário eleitoral capixaba. E Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, nos faz uma avaliação da situação na América Latina. E pessoal, começamos a edição de hoje do nosso podcast lembrando que 25 de abril é a data que marca a Revolução dos Cravos, processo que derrubou a ditadura salazarista em Portugal no ano de 1974. Essa revolução é um dos marcos da luta contra o fascismo e da luta em defesa das liberdades democráticas. É que no ano de 1926 ocorreu um golpe militar em Portugal e foi estabelecida uma ditadura naquele país. Em 1932, António de Oliveira Salazar tornou-se primeiro-ministro das Finanças e ditador, e ele instalou um regime inspirado no fascismo italiano de Benito Mussolini. Importante lembrar também que, ainda naquele momento, nos anos seguintes, Portugal era um país que mantinha sob seu controle diversos países, gente, na condição de colônia. A manutenção dessa situação, sustentada com muita violência contra os povos, ampliou a luta popular pela independência de diversas colônias africanas, por meio de movimentos guerrilheiros de libertação nacional, como os ocorridos em Moçambique, Guiné-Bissau e em Angola. E no ano de 1968, Salazar sofre um derrame cerebral e é substituído por seu ex-ministro, Marcelo Caetano, que prosseguiu com a sua mesmíssima política ditatorial. Passados quase, portanto, 50 anos desde o início da ditadura, foi fundamental a resistência que surgiu dentro das próprias Forças Armadas, entre os oficiais mais jovens, evidentemente que somada à cotidiana e permanente mobilização e luta popular que existia em Portugal pelas organizações de esquerda desde o golpe e o início da ditadura. E então, no dia 25 de abril de 74, explode a Revolução. A senha para o início do movimento foi dada à meia-noite e 25 minutos, por meio de uma emissora de rádio. E a senha era uma música que estava proibida pela censura, que se chamava Grândola, Vila Morena, de Zeca Afonso. Foi a partir do início desta música que os soldados tomaram os quartéis, cercaram as emissoras que eram apoiadoras do governo e depuseram Marcelo Caetano. O que resultou nisso? Na fuga dele, adivinhe para onde? Para o Brasil. Bom, trabalhadoras e trabalhadores foram às ruas em apoio ao processo de derrubada do governo fascista. Em apoio aos soldados, cravo. A flor nacional foram distribuídas ao longo de todo o dia e dos dias seguintes. Diversos soldados rebeldes empunharam as flores de cravo em seus fuzis e em suas armas. A flor, portanto, se tornou um símbolo da Revolução. Na data de hoje, gente, de um ano que é decisivo como que a gente está vivendo, a lembrança da Revolução dos Cravos deve nos fazer lembrar que, primeiro, o fascismo, sempre que conseguiu chegar ao poder, não saiu rápido e não saiu fácil. Segundo, que para derrotá-lo, sempre foi preciso muita entrega, muita resistência, muita luta e muita mobilização. A experiência mostra que não é por meio de acordos ruins, tentativas de conciliação e de ceder que a extrema-direita é derrotada. Vamos lembrar que não foram os cravos distribuídos que colocaram os fascistas para correr. Foi a luta, a resistência e a força popular que se impôs. se tinha retaguarda e, principalmente, tinha-se disposição para fazer o que fosse preciso. Lembrar de tudo isso, em especial no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, é fundamental. Afinal de contas, em tempos onde muita gente acredita ou é levada a acreditar que para derrotar a extrema-direita devemos fazer concessões e ceder no programa, ou pior ainda, que a luta e o enfrentamento pode ser feito por meio de tweets, likes e compartilhamentos, a gente precisa lembrar que a luta contra o fascismo em lugar nenhum do mundo foi rápida e foi fácil. Em Portugal, levou décadas. E, no fim das contas, os cravos, que foram o símbolo da revolução, estavam na ponta de fuzis. E isso é um símbolo de que é com muita luta, resistência e mobilização que se enfrenta e se derrota a extrema-direita, o fascismo e o seu programa. Inspirados, portanto, na ideia da resistência popular, que a gente deve estar determinado a enfrentar as batalhas deste ano de 2022. E dito isso, vamos começar escutando agora como é que está a situação em alguns estados aqui do país. E a gente conta hoje com o companheiro Célio Moura, deputado federal pelo PT do Tocantins, que conta para a gente como é que está o cenário no estado e as perspectivas para o PT nessas eleições.
Olá, companheiros, amigos. Olha, a política tocantinense mudou bastante. O presidente Lula, numa entrevista que fez à rádio de Palmas, Conexão 98.1, ele foi enfático em dizer que no Tocantins temos a candidatura própria do ex-deputado Paulo Mourão. E com esse lançamento feito por Lula, a campanha no Tocantins tomou outro rumo. PT tem uma chapa de deputados federais, uma chapa de deputados estaduais. Nós temos também, de acordo com a federação, a chance real de fazer 4 ou 5 deputados estaduais. Temos a chance de eleger 2 deputados federais e vamos, sem dúvida, para o segundo turno, se Deus quiser, e vamos eleger Paulo Mourão governador do estado. É essa a posição que nós temos no Tocantins hoje, um estado novo, que precisa eleger um governador, porque há 18 anos nenhum governador termina o seu mandato. Sempre é caçado por corrupção, sempre é caçado por rolo feito na economia do estado. Desta vez, nós temos chances reais. Eu fui o último candidato a governador do estado, Célio Moura, em 1998. De lá para cá, o PT sempre foi escada para eleger políticos desonestos para governar o estado. Dessa vez, nós temos a grande chance de eleger um governador. Paulo Mourão, governador, se Deus quiser, é o que nós sonhamos para o Tocantins. Um forte abraço, Patrick.
Valeu, Célio. Obrigado, companheiro. E a gente vai escutar agora a companheira Ana Cláudia Meira, professora, que está como pré-candidata a deputada federal pelo PT do Espírito Santo. E fala hoje para a gente de um assunto muito importante, que é a violência de gênero contra as mulheres e contra a população LGBTQIA+, com destaque para a situação do Estado do Espírito Santo.
Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. É sempre um prazer estar aqui contribuindo com debates de ideias para avançarmos na construção de um país melhor para todas as brasileiras e todos os brasileiros. Hoje eu vou falar sobre uma realidade muito difícil para as mulheres e a população LGBTQIA+, do Espírito Santo, que é a violência de gênero. No primeiro trimestre deste ano, o Espírito Santo registrou um aumento de 57,1% de homicídios contra as mulheres em relação ao mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2021, foram registrados 106 homicídios de mulheres no estado, sendo 38 casos de feminicídio. No primeiro trimestre de 2022, já se somam 26 homicídios de mulheres. Sabemos que durante a pandemia, os casos de violência doméstica contra a mulher aumentaram, e no Espírito Santo não foi diferente. Além da convivência mais próxima dos agressores, as mulheres também enfrentaram o aumento da dependência financeira em razão do aumento do desemprego ou do subemprego de mulheres. Embora o governo do estado venha promovendo algumas ações no sentido de reduzir esse tipo de violência, essas ações ainda são muito insuficientes. Importante dizer que entre as violências de gênero, a violência política também se agravou nos últimos tempos, com a escalada da extrema-direita, em especial nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, aumentaram os casos de violência contra as mulheres e a população LGBTQIA+, também nos espaços da política. Entretanto, os movimentos populares estão atentos e em luta. Vários coletivos têm denunciado as violências de gênero e se manifestando de diversas formas no sentido de combatê-las, inclusive, eventualmente, com mobilizações e ações nas ruas. Temos ido para as ruas defender as mulheres e a população LGBTQIA+. Sabemos que nos últimos anos, durante esse desgoverno fascista que estamos vivendo, a participação da sociedade civil no desenho de políticas públicas foi dificultada ou impedida. No caso específico das questões de gênero, sabemos que a chamada pauta de costumes combateu os debates em torno das violências de gênero em vários espaços no Brasil e fechou os olhos para a violência. Em alguns casos, eu avalio, até incentivou a violência. O governo federal, por exemplo, não propôs nenhum projeto nessa área que fosse digno de nota. Ao contrário, calou a sociedade civil, não realizou as conferências da mulher e em nenhum âmbito, nem no federal, nem estadual e nem nos municipais, e como resultado temos o aumento da violência e uma dificuldade dos governos em vários níveis enfrentar essa questão. Apenas nesse ano de 2022, como consequência da mobilização social dos coletivos feministas organizados em todo o estado, o governo do estado convocou a Conferência Estadual de Política para as Mulheres. Detalhe, a Conferência Federal não foi convocada pela ministra. Para tanto, os municípios, em especial aqueles que possuem o Conselho da Mulher ativo, como é o caso de Alegre, o município onde eu moro, inclusive eu faço parte do Conselho da Mulher, representando a universidade, estão organizando para realizar as etapas municipais da conferência. Então faremos as etapas municipais em vários municípios, convocando a sociedade civil, mobilizando as mulheres para participarem, para refletirem sobre a atual realidade e possibilidades de políticas que venham a melhorar essa situação, reduzindo então a violência contra as mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Quanto ao cenário eleitoral no estado, o PT tem como pré-candidato ao governo o senador Fabiano Contarato. É uma candidatura forte, competitiva e acredito que com boas perspectivas no enfrentamento às violências de gênero no estado. Além disso, temos trabalhado fortemente para termos candidaturas femininas na eleição para o Senado e nas eleições proporcionais, fortalecendo assim a presença de mulheres na política que sejam também feministas e que lutem contra esse quadro de violência em nosso estado. Seguimos em luta.
Valeu, companheira. Muito obrigado. E, gente, vamos escutar agora o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, professor de Direito lá na UFERSA, e que fala para a gente do cenário, o panorama na América Latina nessas últimas semanas.
Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na Colômbia, Gustavo Petro segue firme na liderança. Em uma última pesquisa divulgada recentemente, ele aparece com 43% das intenções de voto, 21 pontos à frente do Federico Gutiérrez, que tem 22%. No terceiro lugar tem Rodolfo Hernández, com 12%, e Sérgio Fajardo, com 9%. Então, há uma possibilidade real de vitória em primeiro turno do Gustavo Petro. E, em caso se passe para o segundo turno, neste momento, Gustavo Petro teria 20% de vantagem em um eventual segundo turno. Patrick, esta mesma pesquisa indicou que o Van Duque tem 83% de reprovação popular. Também na Colômbia, nesta semana, o Indepaz, em seu informe, revelou que 83 pessoas foram assassinadas durante o paro nacional em 2021. Uma grande sublevação popular que nós comentamos aqui em nosso podcast e cuja chapa do Pacto Histórico é uma das consequências desta mobilização que foi duramente reprimida pelo Estado colombiano e por grupos paramilitares de direita. Patrick, a outra boa notícia é que a Bélgica concedeu asilo político ao Rafael Correa, o que reforça a tese do lawfare cometido contra ele e lideranças do Aliança País no Equador. Equador que segue em uma crise profunda durante o governo do Guillermo Lasso, em que há um tensionamento intenso entre o executivo e o legislativo, combinado com uma grave crise econômica e social, inflacionária, desemprego, etc., etc., e que a gente deve acompanhar os próximos passos desse país, também importante aqui para a nossa geopolítica. E por fim, Patrick, eu queria comentar sobre El Salvador, um país que está passando por um regime de ultradireita liderado pelo Nayib Bukele, que nós já comentamos aqui algumas das medidas por ele adotadas, mas que há 27 dias está em estado de exceção com o objetivo, entre aspas, de combater a criminalidade e as gangues no país. Para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados da polícia de El Salvador, já são mais de 15 mil pessoas presas, as quais o presidente chama não só de delinquentes, como de terroristas. Então, em 27 dias de estado de exceção, o estado de El Salvador já prendeu mais de 15 mil pessoas que são atribuídas a serem participantes de facções, gangues, etc., etc. O presidente Bukele, inclusive, comentou que se houvesse alguma resposta por parte das gangues, o governo tiraria a comida dos presídios e queria ver se, porventura, alguém teria coragem de enfrentar o Estado e a repressão em El Salvador. Bom, é um país que as violações de direitos humanos crescem exponencialmente no governo desta pessoa. Os organismos internacionais criticam a política levada a cabo, especialmente esta última, neste mês, e é fundamental que a gente acompanhe esse processo, que, na verdade, é um estado penal máximo, mas também há uma perseguição contra os setores de oposição que se levantam contra o governo desta pessoa. É isto, Patrick. Forte abraço. Até nosso próximo podcast.
Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que circula toda segunda e sexta-feira por meio da militância petista e que é feito através de troca de áudios de WhatsApp. Quero convidar vocês essa semana para acompanhar o programa Contra Mola, que é transmitido pelas redes do jornal Página 13. A gente vai tratar Walter Pomar, Natália Sena e eu dos 13 pontos de programa. E convidamos também a militância da tendência petista, a articulação de esquerda, em especial a companheirada que milita e se organiza e constrói os setoriais do PT, a, após o Contramola, entrar na sala Zoom para conversar com a gente sobre tarefas organizativas. A gente se reencontra aqui no podcast sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, Lula presidente.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da esquina un amigo, en cada puesto igualdad, grande la Vila Morena, tierra de fraternidad, tierra de fraternidad. Grandula, Vila Morena, en cada rostro igualdad, o povo y que más ordena.
cozinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira
grandula tua vontade.
Sabia idade.